104.7 Educativa. Sertanejo é Educativa.
Música. me amava, que as palavras dela eram verdadeiras. Eu acreditei que ela me queria, porque quase sempre ela me dizia que o nosso amor era pra vida inteira. Eu acreditei nos seus sentimentos, mas eu descobri num certo momento que ela me enganava, que ela brincou com meu coração. Eu vivi num mundo de ilusão, eu dormia junto com uma bandida.
Fique atento! Agora você acompanha a nossa sugestão de negócios, com as novidades das empresas que apoiam a nossa programação. A boa música já volta.
Muita gente acha que investir é só para quem tem muito dinheiro. E não é verdade. Existem opções modernas, seguras e acessíveis. Investir é para todos. O importante é começar pequeno, aprender e ver o seu dinheiro trabalhar para você. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Está na hora de enxergar o mundo com mais nitidez. A saúde dos olhos é assunto sério. Precisa de óculos novos? Venha para a Ótica Cerejeira Prime. Qualidade, variedade, lentes precisas e das melhores marcas. Atendimento personalizado, armações modernas, linha solar, com um modelo que combina com o seu estilo. Ótica Cerejeira Prime. José Nogueira Vieira, 144, Sala 2, no Tiradentes. WhatsApp 993413357. Siga no Insta, arroba Ótica Cerejeira Prime.
Uma escolha pode salvar sua vida e de muitos outros. Se beber, não dirija. Combine carona, chame um transporte. Responsabilidade é o melhor caminho. Álcool e direção não combinam. Educativa 104. Mais humana, mais você.
A partir deste momento, na Educativa, agora 104.
Olá, bom dia! Agora são 7 horas em Mato Grosso do Sul e o Agora 104, nosso jornal de todas as manhãs aqui da Educativa, já está no ar. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio de 2026. Bom dia, Zilda Vieira!
Bom dia, Leonardo! Bom dia para toda a nossa equipe! Bom dia para você que nos ouve, que está sintonizado com a gente aqui na Rádio Educativa. Amanhã começou de novo com céu bem nublado e frio aqui na região do Parque dos Poderes. Neste momento, os termômetros marcam 13 graus em Campo Grande. E você é nosso convidado. Fique com a gente até às 8 horas da manhã com muita informação, entrevistas e prestação de serviço. Agora vamos aos destaques de hoje.
Uma criança de 2 anos morta a tiros numa conveniência do Jardim Noroeste. Este é o tema da coluna Fala Delegado com o especialista em segurança pública, André Matsushita. A alta procura prorroga até domingo o drive-thru da vacinação contra a gripe em Campo Grande. A vacina está liberada para toda a população do estado. Com frio e previsão de chuva, a Prefeitura de Campo Grande abre abrigo no Parque Ayrton Senna e aceita até os pets de quem precisa de acolhimento. Massa de ar frio derruba as temperaturas em todo o Mato Grosso do Sul e semana começa com previsão de ventos fortes e alerta para temporais. Anvisa mantém a suspensão de lotes da marca IP por risco à saúde empresa orienta consumidores sobre como pedir reembolso ou troca dos produtos. A Educativa MS firma parceria com o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano para ampliar a programação cultural do estado, com arte, inclusão e conteúdo multiplataforma. Na coluna Agora Comunicação, a especialista Luzimar Colares nos relembra o papel da comunicação e da linguagem cotidiana no combate à LGBTfobia no mês de conscientização.
E no Papo de Esporte, os destaques do futebol sul-mato-grossense e os bastidores do esporte nacional. Ancelotti convoca a seleção com Neymar, que vai disputar a quarta Copa do Mundo. Fluminense, Mirassol e Cruzeiro entram em campo hoje pela Libertadores da América. São Paulo joga em casa com Milionários na Sul-Americana. Quer participar do jornal? Mande sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp 67 99333-1047. E você também acompanha o Agora 104 ao vivo pelo portal educativa.ms.
Ontem nós falamos aqui sobre a parceria firmada entre a Fundação Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV, Educativa MS, e o Instituto Moinho Cultural Sul-Americano, com o objetivo de ampliar a programação cultural da Educativa MS com conteúdos multiplataforma produzidos pelo Instituto. O acordo, que terá duração de 5 anos, prevê a difusão de materiais ligados à arte, cultura e transformação social. Importante destacar que, ao exibir produções voltadas às artes e à inclusão social, o telespectador sul-mato-grossense terá a oportunidade de conhecer melhor o trabalho e a cultura do nosso estado.
A assinatura do convênio foi feita pela diretora executiva do Instituto Moinho Cultural, Mônica Macedo, e pelo diretor-presidente da Educativa MS, Orlando Loureiro. O acordo, inclusive, ocorre em um momento de expansão do alcance da emissora pública. A Educativa MS está viabilizando, por meio do programa Digitaliza Brasil, o sinal do canal de televisão para Corumbá e fortalece a estratégia de circulação de conteúdos culturais.
Uma ótima notícia pra gente, né?
Excelente.
É mais cultura, arte, enfim, uma transformação social que a Educativa vai fazer parte, vai ampliar também o sinal de TV para Corumbá.
A população ganha.
Ganha. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, manteve a suspensão da fabricação, distribuição e venda de lotes de produtos da marca IP com o final do lote 1. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, a empresa orientou os consumidores sobre como solicitar o reembolso ou troca dos itens barrados por risco à saúde. Vamos entender melhor com a repórter Flávia Rabelo, direto de Brasília. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Léo. Bom dia, Zilda.
Bom
dia. E a você que nos acompanha. Pois é, então, segundo a Anvisa, a empresa precisa apresentar um plano de ação estruturado a partir de análise de risco, permitindo o acompanhamento técnico da produção e eventual retomada gradual das liberações de produtos lote a lote. A suspensão atinge categorias como lava-louças, lava-roupas, líquidos e desinfetantes. Na última sexta-feira, a Anvisa decidiu manter a suspensão da fabricação, distribuição e a venda de lotes de produtos da marca IP com final 1. A agência ainda vai votar o mérito do recurso da empresa com análise dos argumentos. O diretor-presidente da agência, o Leandro Safatle, afirmou que há um histórico recorrente de contaminação microbiológica envolvendo os produtos da empresa e disse que as ações corretivas apresentadas não atenderam às exigências técnicas da fiscalização. Em nota, a IP informou que, em alinhamento com a Anvisa e devido ao foco na satisfação dos seus consumidores, a empresa seguirá atendendo em seus canais oficiais todos aqueles que ainda preferirem efetuar a troca ou obter o ressarcimento pelos produtos adquiridos. A empresa disse ainda que pretende apresentar testes feitos por laboratórios independentes dos lotes que estão no mercado, Léo.
Flávia, e você também traz informações a respeito da presença de prefeitos de Mato Grosso do Sul em Brasília. Explica pra gente, por favor.
Isso mesmo, viu, Léo? Começa hoje aqui em Brasília a 27ª Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, que já é considerado o maior evento municipalista da América Latina. A expectativa da Confederação Nacional dos Municípios é receber mais de 15 mil participantes no encontro. De acordo com a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a SUMASU, está prevista uma comitiva sul-mato-grossense de 37 prefeitos e prefeitas, além de gestores à capital federal. Esse é o momento em que os gestores aproveitam a mobilização para se reunir com ministros de Estado e parlamentares da bancada federal para tentar destravar repasses e discutir reformas que impactam diretamente as contas das cidades. O evento ocorre no Centro Internacional de Convenções do Brasil, D18, né, que começou ontem, a 21 de maio. É isso, eu volto com vocês.
Obrigado, Flávia. Flávia, direto de Brasília, com informações a respeito dos lotes retirados dos produtos da marca IP com o final 1 e também com informações a respeito da presença dos prefeitos de Mato Grosso do Sul em Brasília. A semana começou com as temperaturas mais baixas em todas as regiões de Mato Grosso do Sul, devido à atuação de uma massa de ar frio. A meteorologista e coordenadora do CENTEC, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a Valesca Fernandes, detalhou como fica o tempo até a próxima quinta-feira no estado.
A semana começa com temperaturas mais baixas em todas as regiões devido à atuação de uma massa de ar frio. O tempo fica mais estável nos próximos dias, mas ainda com bastante nebulosidade e possibilidade para pancadas de chuvas isoladas e com baixo volume. Mesmo sem o frio intenso, o ar mais frio deve manter as temperaturas amenas ao longo de toda a semana. Nas regiões sul e extremo sul do estado, as mínimas devem variar entre 7 a 10, com possibilidade pontual de temperaturas abaixo de 7 graus. Na capital, as mínimas ficam entre 12 a 15 e as máximas variando entre 19 a 23 graus. Já nas regiões norte e leste do estado, as máximas podem chegar aos 28 graus ao longo da semana.
Agora, 7 horas e 9 minutos, a meteorologia também prevê rajadas de ventos pontuais que podem ultrapassar os 50 km por hora no estado. Importante estar atento aos alertas da Defesa Civil e se proteger em casos de temporais e alagamentos. Quem ainda não se cadastrou para receber esses alertas pelo telefone celular, é só passar um SMS, uma mensagem de texto, para o número 40199 e enviar o CPF da sua residência ou do local onde você quer saber e receber esses avisos.
O CEP, né, Léo?
Exatamente.
Leonardo.
O CEP, não o CPF. Obrigado, Zil. Pode se cadastrar quantos CEPs você quiser e já pode receber. E realmente é um serviço muito importante, né, Zilda? Eu fiz e já recebo, e você?
Eu também recebo, é um serviço muito importante mesmo, porque com o alerta, quando a gente já recebe o alerta, a gente já adota as medidas preventivas necessárias. E olha, outro recado muito importante. Devido à previsão de chuva, ventos e sensação térmica abaixo dos 12 graus em Campo Grande, a Prefeitura abriu novamente na noite desta segunda-feira o abrigo no Parque Ayrton Senna para atender pessoas em situação de rua. O acolhimento começa sempre às 18 horas e conta com espaço coberto e aquecido para pernoite, além de colchões, lençóis, cobertores, jantar e água. Equipes de saúde também oferecem atendimento no local para os acolhidos. A estrutura ainda conta com atendimento para pets, com distribuição de ração e cobertas, o que permite que pessoas em situação de rua permaneçam acompanhadas de seus animais. Após o pernoite, os acolhidos são encaminhados para a unidade de acolhimento institucional para adultos e famílias, onde recebem café da manhã e podem permanecer durante todo o dia. Durante o período de frio, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social também reforçam as abordagens pelas ruas da capital, oferecendo acolhimento e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mais informações e solicitações de atendimento podem ser feitas pelos telefones 996-60-6539, 996-60-1469. Lembrando que toda vez que a sensação térmica se mantiver abaixo dos 12 graus, o serviço de acolhimento da prefeitura é ativado.
Música.
E agora nós vamos para as ruas, saber como está o trânsito neste momento em Campo Grande. O nosso táxi 104, Bernardo Quartim, conta pra gente. Quartim, eu já deixei a minha filha logo cedo, na escola. O trânsito estava tranquilo no horário, né, antes das 7 da manhã. E agora, onde que você está? Como está o trânsito?
Muito bom dia, Zilda. Bom dia, Leonardo. Continua tranquilo, mais ou menos, né, Zilda? Eu me encontro na região urbana do Segredo, no Marquês de Erval, com a Consoassaf Trad. Por aqui, pela Marquês de Erval, o fluxo de veículos é bem tranquilo. Pela Consoassaf Trad, também está um fluxo rápido. Agora, no cruzamento com a Marquês de Erval, com a Ana Rosa Castilho Campos, o trânsito já está mais tranquilo. No coração do Nova Lima, da Jerônimo de Albuquerque, com a Zumira Borba, o tráfego é moderado pela Zumira Borba, pela Jerônimo de Albuquerque já está bem mais tranquilo. Eu tenho a descida da Mascarenhas de Moraes nesse momento, ali próximo ao terminal General Osório, o trânsito é um pouco lento. Quem desce a Mascarenhas de Moraes, no sentido contrário, há um ponto de lentidão severo da Mascarenhas de Moraes, da Júlio Dittmar, da 3 de junho, até a Monte Castelo, quem sobe sentido terminal, outro ponto ali na Júlio Maxu, na saída do Otávio Pécora, com a Mascarenhas de Moraes, atrasando a vida desses motoristas, e na região urbana do Ibiruçu, Avenida Tamandaré, da Onofre Luiz de Carvalho, um ponto de lentidão severo da Onofre até a Euler de Azevedo, quem se desloca a saída para Rochedinho, sentido o CDB. A Duque de Caxias, na região urbana do Ibiruçu, ainda da Rua dos Andradas até a Praça Nilton Cavalcante. Trânsito lento para quem vem do Aeroporto Internacional, do Jardim Mato Baixo, Santo Antônio, e segue sentido bairro Amambaí, região urbana do centro. Agora, nesse momento, trânsito lento da Calógeras até a Rua Barbosa, na Avenida Afonso Pena. Quem estiver na Afonso Pena tem que ter paciência também, viu? A Fernando Corrêa da Costa com fluxo moderado. Há um ponto de lentidão nesse momento na região urbana do Prosa, para quem vai acessar o Parque dos Poderes, a jornalista Marcos Fernandes, com a Avenida Ministro João Arinos. O anel viário, nesse momento, BR-163, do Itamaracá até o Danube Azul. Quem vai, tanto quem sobe sentido saída para Cuiabá, para quem desce sentido saída para São Paulo, o anel viário está muito movimentado, o fluxo de veículos é intenso nesse momento. E na região urbana do Bandeira, nesse momento, da Júlio Verne até a Antônio Mendes Canal, na rotatória da fábrica de refrigerantes, o trânsito segue lento para quem sobe sentido centro da capital. A Montese, Trindade, Rui Barbosa, que é a continuação dela, o trânsito é lento. Então, hoje é um dia de muita paciência, Zilda. Tem um ponto de lentidão na Jeribá com a Ricardo Brandão, na rotatória ali da Câmara Municipal. Ontem estava em obras e eu vou dar uma sugestão. Quando for fazer algum tipo de reparo nas vias, um aviso prévio, uma prévia sinalização para que o trânsito não fique atravancado e prejudique a mobilidade dos motoristas. Já que estamos falando de empatia no trânsito, isso serve para todo mundo, inclusive quando se for fazer a manutenção das nossas vias. Zilda, com vocês.
Obrigada pelas dicas, Quartim. Bom dia para você.
E ontem nós também dissemos aqui no Agora 104 que a Secretaria Estadual de Saúde abriu no final de semana um drive-thru de vacinação contra a gripe no quartel central do Corpo de Bombeiros Militar, na Rua 14 de Julho, no centro. De início, a Secretaria divulgou que iria manter o serviço até a quinta-feira, mas devido à alta procura pela população, o atendimento foi prorrogado e segue até o próximo domingo, dia 24.
E olha só, no final de semana foram aplicadas 2.400 doses da vacina contra a gripe no drive-thru. Lembrando que a vacina está liberada para toda a população do estado e não mais só para o grupo prioritário. Só reforçando, o atendimento durante a semana ocorre das 5h30 da tarde até as 9 horas da noite e aos sábados e domingos das 7 da manhã até as 7 horas da noite. Só lembrando que, além do drive, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde da capital. É de graça e para todo mundo. Não deixe a gripe te tirar do trabalho ou da sua rotina diária. Para receber a vacina, é recomendado apresentar documento pessoal e, se possível, a carteira de vacinação.
Agora 7h16 em Mato Grosso do Sul. Terça-feira, início de semana, é dia de sabermos quais são as oportunidades para entrar de vez no mercado de trabalho. Quem traz para a gente é a diretora-presidente da Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, a Marina Dombasch. Bom dia, Marina.
Bom dia, Léo. Bom dia, demais ouvintes da Rádio Educativa. Hoje, dia 19 de maio, falando aqui da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Hoje a gente traz o nosso painel de vaga aí, mais de 3 mil oportunidades, com 208 para Campo Grande. Destaque para vagas de eletricista, arte finalista, costureira de máquina industrial, dentre outras tantas. Nós temos também vaga de estágio e vagas de nível superior. E os nossos eventos da semana continuam, né? No dia 20 de maio, amanhã, aqui na Funtrab, pelo período da manhã, das 9 às 11h30, a gente é um polo da OEM acolhe, ofertando aulas de português para migrante. Na quinta tarde, temos o nosso ônibus de inclusão digital 60+, um projeto em parceria com o SESI, onde a gente tem duas oficinas de qualificação profissional no âmbito do uso de aplicativos e WhatsApp. O encerramento na quarta-feira de manhã da campanha Seu Abraço Aquece, lá no Centro de Convenções, uma campanha linda aí, nosso abraço à primeira-dama, Dona Mônica, Adriana Sato da Fiemes, que lideraram com muito coração essa campanha que vai entregar aí centenas de milhares de agasalhos para as pessoas que mais precisam. E no sábado, Léo, a gente vai ter o mutirão Todos em Ação lá no Jardim Tarumã, um projeto que oferece mais de 300 serviços públicos aí ao nosso cidadão. Temos também novidade, em junho teremos uma oficina de sabão líquido, utilizando aí o nosso eixo estratégico de geração de renda, uma parceria do projeto do Bem Sustentável, a Ciesp, e a gente vai dar aqui oficina para 20 vagas de utilização do óleo usado para transformação em sabão líquido. Então, por conta disso, a partir de agora, a Funtrab também será um posto de coleta de garrafas PET e óleo de cozinha usado. Então, você que está aí nos ouvindo, que tem óleo para descartar, descarte aqui na Fundação do Trabalho. As oficinas serão somente em junho, mas a gente já está coletando essa matéria-prima para o curso. Essa semana começam as nossas qualificações profissionais de cursos rápidos, gratuitos e presenciais, com vagas abertas em Campo Grande para qualificação rápida e certificada em educação financeira, uso de LinkedIn, excelência no atendimento ao cliente, segurança no trabalho e noções de pintura imobiliária. Então, começou ontem, são vários horários, mais informações podem ser obtidas pelo link no nosso site, funtrab.ms.gov.br. Vai ter uma bandeirinha ali, vai de Senai, que o emprego vem. E ali vocês têm acesso a todas as oficinas, o formulário de inscrição, os horários. Então, fiquem atentos aí a toda a nossa programação.
Que legal, a Funtrab sempre com bastante oportunidade. Lembrando que a Funtrab, a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul, fica na Rua 13 de Maio, 2773, e abre a partir das 7h30 da manhã e funciona até as 5 horas da tarde.
E agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você ouve a Luzimar Colares na coluna Agora Comunicação e também o delegado André Matsushita com a coluna Fala, Delegado.
Antes de voltarmos do primeiro intervalo do Agora 104, uma palavra que não existia até que Zé Ramalho a inventou. Avohai é a junção de avô e pai, o nome do paraibano que do Brejo da Cruz, que criou para homenagear o homem que exerceu os dois papéis na sua vida. Zé Ramalho, uma palavra nova, uma ferida antiga, uma das músicas mais bonitas da nossa MPB. Ouça e se permita, Zé Ramalho com Avohai, agora são 7 horas e 20 minutos em Mato Grosso do Sul.
Velho cruza a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível Avohai. Oh, meu velho e indivisível Avohai. Ah,
febre na turva e brilhante em meu cérebro, coágulos de sol. A manita matutina e que transparente cortina ao meu redor. Se eu disser que é meio sabido, você diz que é meio pior. Mais e pior do que planeta quando perde o girassol. É um terço de brilhante nos dedos de minha avó. E nunca mais eu tive medo da porteira, nem também da companheira que nunca dormia só. Arrumar. Arrumar. O brejo cruza a poeira, de fato existe um tom mais leve na palidez desse pessoal. Pares de olhos tão profundos que amargam as pessoas que fitar. Mas que bebem sua vida, sua alma, na altura que mandar. São os olhos, são as asas, cabelos de Apohai. Na pedra de turmalina e no terreiro da usina eu me criei. Voava de madrugada e na cratera condenada eu me calei. E se eu calei foi de tristeza, você cala por calar. Mas e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Rebuscando a consciência com medo de viajar. Até o meio da cabeça do cometa, girando na carrapeta, no jogo de improvisar. Entrecortando eu sigo dentro a linha reta, eu tenho a palavra certa pra doutor não reclamar. Alcohar. Alcohai. Alcohai. Alcohai.
Agora 104 na Educativa. Às vezes achamos que mudar exige grandes viradas, mas o segredo está nos pequenos passos. A rotina é construída de detalhes, e é nos detalhes que a mudança acontece. Quer evoluir? Comece com algo simples. Beber mais água, dormir um pouco melhor, caminhar 5 minutos, agradecer uma conquista do dia. Quando você melhora 1% todos os dias, a vida melhora 100% com o tempo. Grandes transformações começam com pequenas escolhas. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Quando for declarar um imposto de renda, declare seu carinho e destine uma cota ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente ou ao Fundo do Idoso. Não é doação, é destinação. Você não paga a mais e nem recebe a menos. Os recursos chegam a projetos acompanhados pelo Ministério Público Estadual. Saiba mais em mpms.mp.br/declare-seu-carinho. Ministério Público Estadual. Para você, para todos.
Na tela do cinema, o CIE. Quer pagar meia entrada nos cinemas UCI em qualquer dia e sessão? Então venha fazer parte do UCI Unique. Agora você pode adquirir o cartão UCI Unique online através do site da UCI de forma rápida e segura. Clientes UCI Unique, além da meia entrada, garantem upgrade na pipoca.
Aproveite o relançamento de Top Gun Maverick, além de O Diabo Veste Prada 2, Michael e muito mais. Verifique as classificações etárias e condições em ucicinemas.com.br.
Vem curtir na tela do cinema, UCI, muita diversão.
Jornalismo presente com credibilidade. Agora 104.
Agora 7 horas e 27 minutos, 7h27 em Mato Grosso do Sul. O assunto é sério. Nós, comunicadores, temos uma responsabilidade enorme na construção de uma sociedade mais respeitosa, consciente e humana. E essa responsabilidade passa principalmente pelas palavras que nós escolhemos usar, pela forma como informamos e também pelo cuidado com aquilo que muitas vezes acaba sendo tratado apenas como brincadeira. Estamos em maio, mês marcado pela conscientização e pelo combate à LGBTfobia. A data internacional é lembrada em 17 de maio, dia em que a Organização Mundial da Saúde, lá em 1990, retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, um marco histórico na luta por dignidade e direitos humanos. De acordo com o dossiê do Observatório de Mortes e Violência LGBTI+, dados mais recentes mostram que no Brasil, 230 mortes violentas de pessoas LGBTQIAPN+, foram registradas em 2023. O preconceito, é claro, infelizmente, ainda existe e muitas vezes aparece de forma velada. Por isso, rádio, televisão, internet e a comunicação nas relações humanas no dia a dia podem e devem ser instrumentos de conscientização, acolhimento, cidadania e também transformação social. E é justamente sobre esse papel da comunicação no combate à LGBTfobia que nós vamos conversar agora com a especialista em comunicação, Luzimar Colares, na coluna Agora Comunicação. Bom dia, Luzimar, seja bem-vinda.
Bom dia, Leonardo, bom dia, Zilda.
Bom dia
a todos os nossos ouvintes.
Luzimar, qual é a responsabilidade dos veículos de comunicação na promoção do respeito à diversidade e aos direitos humanos?
Leonardo, nós, como veículos de comunicação, nós temos uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque a gente sabe que a comunicação, ela não é apenas para informar. A comunicação, ela acaba formando percepções, influenciando no comportamento, no comportamento cultural de uma sociedade. Então, os veículos de comunicação, ele tem um papel social enorme, porque muitas vezes ajudam a definir o que é visto como aceitável, respeitoso ou até mesmo violento dentro de uma sociedade. Quando a mídia trata a diversidade com responsabilidade, ela contribui para reduzir o preconceito, para ampliar a empatia, para humanizar pessoas que historicamente foram marginalizadas. E isso vai além das grandes campanhas que são feitas nos veículos de comunicação. Está também na escolha das palavras, na forma de entrevistar, na maneira de noticiar um caso de violência, nos personagens, como é que eles são retratados e representados, no espaço de fala e até mesmo no tom usado pelo comunicador, pelo apresentador, pelo jornalista, pelo repórter. E no sentido contrário também, quando a mídia ignora determinados grupos, naturaliza discursos preconceituosos, a mídia também reforça essa exclusão e os preconceitos.
Luzimar, como que a comunicação cotidiana nas redes sociais, no ambiente de trabalho e até dentro de casa pode ajudar a combater a LGBTfobia?
A transformação social, Zilda, ela começa nessas nossas conversas básicas do dia a dia, do cotidiano, dentro de casa, com os amigos, no ambiente de trabalho. E muitas vezes as pessoas imaginam que combater preconceito exige grandes discursos, né, grandes formalidades. Mas, ao contrário, esse combate ao preconceito contra a comunidade LGBT começa com atitudes simples. Corrigindo uma fala ofensiva, não compartilhando conteúdos discriminatórios, respeitando o nome e a identidade dessas pessoas, ouvindo sem aquela coisa do deboche e uma coisa muito importante, evitar julgamentos nas nossas palavras. Nas redes sociais, por exemplo, você citou, Zilda, como é que isso pode ser feito nas redes sociais? Um comentário que a gente faz lá na rede social, ele ajuda também a construir um ambiente mais tóxico ou mais acolhedor. No trabalho, a comunicação inclusiva, ela fortalece o respeito e aquele sentimento de pertencimento. Dentro de casa, o diálogo pode evitar sofrimento, isolamento e até rompimentos familiares. Então, a linguagem tem esse poder de ferir, mas também tem o poder de acolher.
E Luzimar, muitas vezes o preconceito aparece de forma velada, em piadas, expressões ou comentários considerados, entre aspas, normais. Como identificar esse tipo de violência na linguagem? Tem exemplos?
Sim, vamos lá. É o tal do preconceito recreativo, né? Antigamente, em algumas situações, aceitava-se. Hoje em dia, não mais. E em muitas situações pode ser considerado crime no Brasil. Então, a violência na linguagem, ela nem sempre aparece de forma explícita. Muitas vezes ela vem disfarçada, né, Zilda? Disfarçada de humor, de ironia, de brincadeirinha. Um bom critério para a gente perceber como é que eu vou identificar essa violência na linguagem, a linguagem preconceituosa. Vamos observar se aquela fala, ela reduz alguém a uma situação de humilhação ou de constrangimento. Vamos dar dois exemplos aqui. Quando eu digo assim, ó, nossa, o fulano nem parece que é gay. Ou então, ah, isso é só uma fase, logo, logo ela se cura e deixa de ser sapatão. Olha só. São duas falas que parecem inofensivas, mas elas reforçam preconceitos básicos, elas desumanizam as identidades, elas colocam essas pessoas num patamar de inferioridade. Outro sinal importante, Zilda, quando a piada só funciona porque ela ridiculariza um grupo específico. Quando certos comentários são repetidos diariamente, eles ajudam a normalizar a exclusão. Eles ajudam a normalizar essa violência simbólica. Então, às vezes, a pessoa pode até dizer, ai, eu não falei por mal. Mas essa fala continua sendo ofensiva e a gente tem que ter essa consciência para evitar essa comunicação violenta e preconceituosa.
Luzimar, eu acho que outro exemplo também é quando uma mulher encontra um homem gay e também diz, nossa, é um desperdício, né? Isso também é uma expressão que é considerada é normal,
ofensa,
né? Exatamente.
Sim, porque dali as suas palavras partem do pressuposto que é desperdício por quê? Porque ele não está na posição de heterossexual. Só seria válido se fosse heterossexual. Então são brincadeirinhas que muitas vezes a gente vai repetindo sem perceber e a gente perpetua o preconceito quando a gente repete essas, entre aspas, brincadeiras, essas piadinhas.
Luzimar, e a comunicação é tão potente e é uma ferramenta de resistência, né? Que até um dicionário foi criado, o Pajubá. Como que funciona essa comunicação dentro do público e por que, esse dicionário, esse método foi desenvolvido?
Pois é, o Pajubá é um exemplo, Léo, de como que a linguagem também nasce como um mecanismo de proteção, de identidade, de resistência cultural. Ele surgiu principalmente entre pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, especialmente travestis e mulheres trans. Muitas delas, né, vivenciam esse contexto de exclusão social e violência. E o Pajubá, ele mistura influências de línguas africanas com gírias e adaptações populares brasileiras. Então, isso mostra algo que é importante quando a gente pensa em comunicação. Grupos sociais também criam linguagens para sobreviver, para fortalecer vínculos, para afirmar identidade. A gente já falou aqui, por exemplo, de outras situações em que são criadas linguagens específicas, e nesse público também o Pajubá funciona como isso. É algo de ter uma linguagem própria de resistência, de pertencimento também. Isso aí é muito estudado no meio acadêmico, inclusive.
Muito bem, muito obrigado, Luzimar, por essa contribuição para ajudar nesse período de combate à LGBTfobia. Nós conversamos com a especialista em comunicação, Luzimar Colares, na coluna Agora Comunicação.
Muito obrigada, Leonardo, Zilda. Um ótimo programa para vocês e um abraço a todos os nossos ouvintes. Até semana que vem.
Até semana que vem. Agora 7h37, 7h37 em Mato Grosso do Sul. O agronegócio brasileiro ganhou ainda mais peso na imagem do país no exterior. Uma pesquisa internacional mostra que o agro, junto com o turismo, virou um dos principais pilares da chamada Marca Brasil. A Nelly Terra explica pra gente.
Bom dia aos colegas aí no estúdio, bom dia a você que acompanha o Agora 104. O agronegócio brasileiro aparece hoje como um dos principais ativos de reputação do país no mercado internacional. A conclusão faz parte de um levantamento da consultoria On Strategy, considerado um dos maiores estudos já realizados sobre a imagem do Brasil no mundo. A pesquisa ouviu mais de 470 mil pessoas entre outubro do ano passado e março deste ano. Foram quase 200 mil brasileiros e mais de 278 mil estrangeiros de países como Estados Unidos, China, Alemanha, Japão, Reino Unido, França, Índia e Emirados Árabes. Segundo o estudo, alimentos, produção agrícola e biodiversidade estão entre os temas mais associados ao Brasil fora do país. E os números ajudam a explicar essa percepção. O Brasil lidera exportações mundiais de soja, café, açúcar, carne bovina e carne de frango. Esse ano, a previsão da Conab é que a safra brasileira de grãos ultrapasse 320 milhões de toneladas. Hoje, o agronegócio sozinho responde por cerca de 24% do produto interno bruto brasileiro. O turismo também apareceu como destaque importante da marca Brasil. Praias, Amazônia, Pantanal e diversidade cultural seguem entre os elementos mais reconhecidos internacionalmente, mas a pesquisa também identificou desafios. Segurança pública, instabilidade política e questões ambientais ainda pesam negativamente na imagem do país. O levantamento mostra ainda um paradoxo. O Brasil é reconhecido globalmente pela força do agro e pela natureza, mas ainda enfrenta dificuldade para transformar essa reputação em produtos e marcas de maior valor agregado. As questões ambientais continuam sensíveis no cenário internacional, especialmente em negociações comerciais. Ao mesmo tempo, pesquisadores destacam avanços tecnológicos e ganhos de produtividade no campo brasileiro. O estudo reforça que o agro deixou de ser apenas um setor econômico. Ele agora ocupa uma posição central na construção da imagem do Brasil no exterior. Nelly Terra para o Agora 104.
Uma conveniência, uma criança de 2 anos, uma briga que não era dela e que jamais deveria ter chegado até ela. Na madrugada de domingo, no Jardim Noroeste, homens armados abriram fogo contra pessoas que estavam no estabelecimento comercial. A mãe do menino foi atingida, a criança também. Outras duas também ficaram feridas. A criança não resistiu. 4 suspeitos foram presos horas depois. Mas a pergunta que nós estamos nos fazendo desde o momento do crime não tem resposta fácil. Até quando? Para conversar sobre esse crime que nos deixa em estado de perplexidade e tristeza, está aqui conosco o especialista em segurança pública, o delegado André Matsushita, na coluna Fala Delegado. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, Zilda.
Bom dia.
Bom dia a todos aqui no estúdio. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse caso, ele choca a todos, não só a sociedade, mas choca também aos policiais. Eu trabalhei por 12 anos na Homicídios, em São Paulo, e toda vez que uma vítima era criança, isso me chocava. Porque uma criança é um anjinho que não faz mal para ninguém. Nenhuma criança pode tomar um tiro dessa maneira. Isso daí é inaceitável, né? E o que nós tivemos aí foi uma briga entre a mãe dessa criança e dois casais, dois homens e duas mulheres, né? Esses dois casais saíram do bar depois que brigaram com a mãe, voltaram, né, com a intenção de matar uma pessoa porque teve uma briga num bar. Eu não sei o motivo dessa briga, mas esse foi o fato. E aí passaram a atirar em todos que lá estavam e atingiram a criança na cabeça. Então isso é de uma maldade, isso é de uma falta de humanidade sem tamanho. Não tem como descrever um comportamento dessa natureza sem se revoltar. É impossível a gente aceitar que indivíduos, que dois homens e duas mulheres venham atirando para tentar matar uma mãe, uma mulher, e acabem acertando a cabeça de uma criança, né? Isso realmente choca a sociedade, choca a todos nós, e choca mais ainda, né? Como que uma mãe leva uma criança às 2 horas da manhã numa conveniência, num boteco? Nós temos hoje, na questão de homicídio, como é o fato aqui, a grande parte dos homicídios acontece ao redor de botecos, de birosca, de bares, né? E tem envolvimento com drogas ou bebidas. E nós temos também uma legislação de drogas, já falei aqui várias vezes, né? Do artigo 28 de drogas, que não permite a prisão de quem está portando drogas para uso próprio. Tudo isso fomenta casos dessa natureza. Por quê? Porque fomenta o tráfico de drogas, porque fomenta o uso de drogas, porque fomenta essas reuniões às madrugadas que acabam redundando num homicídio. Então, nós temos é que pensar numa legislação que seja capaz de evitar esse tipo de acontecimento. Esse fato já aconteceu, não dá para voltar. Agora, nós temos que pensar em formas de evitar que uma criança de 2 anos... tome um tiro na cabeça dessa maneira.
Delegado, a criança estava numa conveniência depois da meia-noite. Muita gente nas redes sociais passou a discutir também a responsabilidade dos adultos nesse tipo de situação. Como que o senhor analisa esse contexto social e familiar, sem tirar o foco principal dos crimes, dos criminosos que efetuaram os disparos?
Sem dúvida, a gente não pode minimizar a maldade desse comportamento desses quatro indivíduos, essas duas mulheres e esses dois homens. Não dá, né? Você sair atirando a esmo aí em várias pessoas, isso aí realmente é inaceitável. Mas também, né, não se leva uma criança às 2 horas da manhã em lugar nenhum, a não ser que seja para ele levar no médico. Às 2 horas da manhã, uma criança de 2 anos tem que estar dentro de casa, dormindo, protegida, né, cuidada, e não num boteco. Então, é preciso que a gente entenda por que esse tipo de coisa está acontecendo, né? Onde está aquele sentimento de mãe, de proteção, de cuidar do próprio filho, né? E isso é muito triste, viu, Leonardo, viu, Zilda? Isso é muito triste, né? Até para mim, que tem 30 e tantos anos de polícia, isso me entristece. Porque uma criança não merece passar por isso. E uma criança, né, não deve estar na rua às 2 horas da manhã, como eu disse, a não ser que seja para ir no médico numa emergência. Caso contrário, a criança tem que estar em casa, cuidada, tutelada, né, no quente, no seguro, dormindo, né, como nós. Quando tínhamos 2 anos, certamente nossos pais estavam nos deixando dormir às 2 horas da manhã.
Delegado, o senhor falou sobre a legislação das drogas, o consumo de drogas. Com relação à abertura de conveniências também, tem uma lei que regula esses horários de funcionamento?
Veja só, esses estabelecimentos têm que ter alvarás. Cada alvará, né, ele tem a sua autorização de funcionamento, né? Eu não sei se esse local, nem sei que conveniência é essa, eu não sei se esse local tem alvará de funcionamento para 24 horas. Né? Existe estabelecimento com alvará para 24 horas? Existe. Mas ele exige requisitos para que ele possa ficar aberto 24 horas. A lei exige requisitos. Então, também é necessário que haja uma fiscalização rigorosa nesses estabelecimentos para verificar a existência de alvará, se estão sendo cumpridos os requisitos para o alvará continuar sendo concedido. Porque o funcionamento de bares é uma concessão do poder público. Não é à vontade, eu não posso resolvo abrir uma conveniência, um bar, alguma coisa e abro. Não, eu tenho que ter autorização do poder público. E para que isso aconteça, eu tenho que ter o cumprimento de requisitos, né? E é realmente necessário que haja uma fiscalização do poder público para verificar a legalidade do funcionamento desses estabelecimentos pela madrugada.
Delegado, além dessas pessoas que atiraram, né, que tiraram a vida dessa criança de 2 anos, alguma outra pessoa, por exemplo, a mãe, pode ser responsabilizada pelo crime?
Sem dúvida, não pelo crime de homicídio, né, mas sim pela forma como tratou a criança. Claro que o crime de homicídio é exclusivamente para aqueles 4, cada um com a sua participação, né? Mas a mãe, sim, deve ser responsabilizada por estar com a criança às 2 horas da manhã num bar, numa conveniência, o que seja. Então, sim, existe responsabilidade, porque pais e mães têm o pátrio poder, ou o poder familiar, modernamente chamado. E se não o exerce de forma responsável, responde, sim, por esse fato.
Mas o que precisa ser feito na prática para evitar que tragédias como essa continuem acontecendo e atingindo pessoas inocentes, especialmente, nesse caso, criança, né?
Veja, é muito difícil a gente dizer como evitar, mas a gente pode pensar em como minimizar, como dificultar, porque realmente evitar é impossível, né? Mas minimizar, né, ações práticas para diminuir, para dificultar, aí sim, né? E eu penso em 2. Primeiro, uma alteração legislativa, mas aí é uma questão do Congresso Nacional, uma alteração legislativa, né, de um enfrentamento muito mais rigoroso ao uso e tráfico de drogas. Né? Por quê? Porque o uso e tráfico de drogas fomenta esse tipo de aglomeração, de comportamento. E segundo, como muito bem disse a Zilda, uma fiscalização muito rigorosa, né, no funcionamento de bares, conveniências e esses comércios aí pela madrugada. Porque veja, você pega uma sequência de fatos que levam a isso. Uma família desestruturada, né, de uma mãe. Eu li na reportagem, a mulher tem 41 anos, não é uma mãe adolescente. Não é uma mãe adolescente, pelo que eu vi na reportagem. Então, uma família desestruturada que leva uma mulher a levar uma criança de 2 anos para um lugar desse. Um lugar desse aberto. Será que tinha realmente um alvará? O que está fazendo aberto às 4 da manhã? E uma legislação fraca que não tem a menor condição de combater o uso e tráfico de drogas. Você junta esses 3 ingredientes e aí fica muito difícil a gente coibir esse tipo de coisa. E também, né, a gente tem que pensar como estamos educando nossas pessoas, os integrantes da nossa comunidade, da nossa sociedade, né, para que uma mãe faça isso. O que está acontecendo com os nossos valores familiares, morais, sociais? O que está acontecendo com a nossa sociedade? Né? Porque eu volto a dizer, eu tenho certeza que a tua mãe, a tua, a minha, e de quem está aqui dentro, jamais iria... Primeiro que minha mãe não ia num bar às 2 horas da manhã, e muito menos comigo. O que está acontecendo com pessoas mais novas? E essa mulher não é tão mais nova assim, mas com a nossa sociedade, para que isso aconteça? Né? A gente tem que rever tanta coisa, né? Tanta coisa, e não só na questão administrativa, na questão legal, mas também sim na questão moral. A gente tem que rever muita coisa, reconhecer que erramos. Por quê? Quando a gente reconhece que erra, a gente busca acertar, a gente busca soluções. Quando a gente não reconhece, por qualquer motivo que seja, a gente não reconhece, pô, a gente tomou o caminho errado, a gente não vai mudar e vai continuar, e crianças de 2 anos vão continuar a frequentar boteco e tomar tiro na cabeça.
Tá certo, conversamos com o nosso especialista em segurança pública, o delegado André Matsushita, na coluna Fala Delegado, todas as terças e sextas-feiras, aqui conosco na bancada do Agora 104. Bom dia, delegado.
Eu agradeço, Leonardo, agradeço, Zilda, a todos aqui, né? E até sexta-feira. Na sexta-feira eu vou chegar um pouco mais cedo, tá? Eu tive um contratempo, cheguei aqui em cima da hora, mas na sexta-feira eu estou mais cedo aqui. Um abraço para todo mundo.
Um abraço, até sexta,
gente.
E no próximo bloco, vamos saber os 26 nomes da lista dos selecionados para a Copa do Mundo 2026 com o Ricardo Paredes no Papo de Esporte.
Antes de voltarmos do intervalo, a história dele começa assim. Perdeu o contrato com a gravadora, foi trabalhar como gerente de contas num banco em Londres. 2 anos depois, entrou num reality show, terminou em terceiro lugar e saiu de lá com um contrato de 1 milhão de libras com a Sony. É Lamar com Someone Should Tell You. Ouça e se permita. Agora são 7h51 em Mato Grosso do Sul.